senhores, aos nossos convidados e também às senhoras e senhores deputados, vamos, portanto, começar a nossa ordem de trabalhos. Temos agora na parte da manhã, como sabem, as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 207/10, que define a proteção social dos trabalhadores que exercem funções públicas. Temos entre nós a delegação da CGTP e da Frente Comum de Sindicatos. Eu agradeço a vossa presença e dava-vos imediatamente a palavra no âmbito desta audição sobre esta proposta de lei governamental.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, nós, relativamente à questão que está em discussão aqui na Comissão de Trabalho sobre os serviços de ação social complementar, tivemos, como é sabido, duas reuniões com o Governo para discutir esta temática e o que resulta é que, da alteração do 194, do Decreto-Lei 194 de 91, depois com a alteração dada, a redação alterada pelo 212/96, que foi totalmente revogado e alterado e unificado num só diploma geral. Nós, na altura, quando isso aconteceu, a primeira reação que tivemos é que, numa análise geral, não discordávamos que os serviços sociais se uniformizassem dentro de um único organismo. Mas ressalvámos uma questão que é para nós importantíssima, é que não podia haver de forma nenhuma prejuízo para os trabalhadores e nem podiam perder nenhum direito, nomeadamente perder restrição de direitos através da redução de qualquer comparticipação que estavam a ter. E o que se tem verificado é que, no seguimento da política que este Governo definiu para a administração pública, qualquer alteração que se tem feito de projeto de decreto-lei ou mesmo de lei tem servido para retirar ou para diminuir, ou seja, direitos, ou seja, valores de remunerações. E neste caso concreto não foge à regra. E em termos muito gerais, o que nós pensamos é que isto deixou de ser um direito dos trabalhadores. Nós, os serviços sociais, foi uma conquista grande que se fez na maior parte dos ministérios, não todos, onde houve poder reivindicativo, conseguiu-se isso. É verdade que o Ministério da Educação tinha muito pouco e outros ministérios também, mas a maior parte tinha. E neste caso concreto, perdeu-se é muito tudo aquilo que se tinha. E só salientar duas ou três questões que têm a ver com, por exemplo, a questão das creches e pré-escolar, na Segurança Social, que é muito falado neste diploma. Não, é preciso dizer que a Segurança Social tem vindo a privatizar todos os equipamentos. A Segurança Social tem muitos poucos equipamentos, muitos infantários já, porque a maior parte deles estão privatizados. E pré-escolar, há 5 anos que não recebe ninguém a pré-escolar. Portanto, esta questão está aqui por estar, para compor o rabalhete. Dizer que também a outra questão prende-se com os plafons. Os plafons previstos para o acesso aos subsídios, qualquer tipo de subsídio que está aqui, são plafons que vão reduzir o acesso à maior parte dos trabalhadores. Aliás, foi dito pelo Governo, na Segurança Social, nas obras públicas, mais de 70% deixa de poder usufruir de qualquer subsídio que está previsto nestes serviços sociais. E depois, os serviços sociais tinham uma componente muito interessante, que era havia uma rúbrica que era só para trabalhadores que tivessem alguns problemas grandes, nomeadamente carências, nomeadamente problemas que fossem surgindo na sua vida, que às vezes acontecem a toda a gente, e isso também deixa que passava por empréstimos a fundo perdido ou com um juro muito baixo, reembolsáveis em 12 ou 24 meses. Tudo isso se altera. Toda esta filosofia que está aqui presente nestas alterações é a filosofia do funcionário público desgraçadinho, coitadinho e de caridade, e é uma filosofia de caridade. Nós não queríamos que isto fosse assim alguma vez na vida, porque quando lutámos para termos os serviços sociais complementares, foi precisamente no contrário. É mesmo o serviço social complementar, da social complementar. Isto alargou-se de uma maneira e hoje estamos presente um diploma que, ainda por cima deixa uma ressalva. Os valores que estão aqui previstos de aumentos na ordem dos 30% e tal, é uma rubrica diminuta em termos de dinheiros. O próprio governo assume isso, mas acha que já faz um esforço. Nós achamos que não. Nós achamos que não e também sabemos que é verdade que os serviços sociais do Ministério da Educação passam a ter, neste momento, serviços sociais. De qualquer das formas, o valor que vai ser atribuído ao Ministério da Educação é um valor que não justifica a descida de pedidos ou de acessos que aqui está previsto nestes subsídios, nestes regulamentos e nesta alteração de legislação. E, finalmente, dizer que nós não concordamos com isto, que tem aqui uma regra nesta alteração que diz claramente que a qualquer momento isto pode ser revisto, dependendo muito das condições que se verificarem nos serviços na altura, o que quer dizer que pode ser revisto para melhor ou para pior. Mas, naturalmente, que a ressalva está feita de uma maneira e numa perspectiva em que os serviços sociais da administração pública cada vez vão ser menores, porque a filosofia de todos os diplomas aponta para isso e nós hoje constatamos nestas alterações, nesta regulamentação que está aqui, aquilo que dissemos a quando da unificação dos serviços sociais. É que a forma como aquilo estava feito levava a que isto gradualmente, os serviços sociais gradualmente, que tivessem cada vez menos valores envolvidos e fossem cada vez só para alguns e para aqueles que cada vez, aqueles que têm muito menores rendimentos, e isso fica-se, se calhar, nós não temos ainda um levantamento grande desta matéria, mas com certeza que quem é abrangido por estes serviços é as categorias profissionais mais baixas, os auxiliares, e já não é no fim da carreira. Portanto, deixar aqui isto porque vale a pena refletir um bocado sobre isto. É que se é para acabar com os serviços sociais, o melhor se calhar teria sido acabá-los de uma vez. Em vez de andarem a criar expectativas às pessoas que ficam um bocadinho quando isto quase que ninguém tem acesso. Um realce, por exemplo, para os trabalhadores que tinham serviços sociais, que tinham um subsídio de estudos, os estudantes, um subsídio que valia a pena, não era um subsídio grande, mas dava uma ajuda, nomeadamente na compra de materiais e na inscrição, já não digo na propina anual, até isso deixou de existir e naturalmente que os trabalhadores não percebem que os próprios trabalhadores que fazem um esforço para se valorizarem em termos pessoais e também profissionais, através do reforço da habilitação académica, deixem de ter qualquer tipo de incentivo e qualquer tipo de ajuda, como estava previsto, porque ela é mínima neste momento, comparando com aquilo que estava até há bem pouco tempo. E disse.
Muito obrigado. Pergunto se há inscrições. O deputado tem a palavra.
Muito rapidamente, para saudar a delegação da CGTP da Frente Comum, dizer-lhe que da nossa parte ouvimos com atenção, também de uma forma genérica, a forma como apreciaram esta iniciativa legislativa do Governo, que vem com uma filosofia que todos sabemos que está latente em tudo o que é a reforma da administração pública, e nomeadamente em relação àquilo que se quer, a proteção social dos trabalhadores, ou seja, a uniformização em termos de convergência dos regimes de segurança social e, de qualquer maneira, registamos aquilo que são preocupações claras e que também nós sentimos de que, apesar de o Governo normalmente em tudo o que são diplomas de cariz social nomeadamente em relação à função pública, não se coibir de dizer e escarrapachar na letra da lei, nomeadamente os preâmbulos, às vezes depois em termos de articulado já as coisas variam um bocadinho. O respeito por aquilo que são direitos adquiridos dos trabalhadores da função pública, a registar as vossas reticências, nomeadamente em relação àquilo que é o princípio geral da perda de direitos, nomeadamente em relação à proteção social e aos serviços sociais, nomeadamente em relação aos equipamentos, nomeadamente no Ministério da Educação. Enfim, registámos a questão dos plafons, nomeadamente aos diminutos plafons de acesso a subsídios e também aquilo que nós não queríamos que acontecesse e esperamos que não aconteça, que é uma política de tratamento do funcionário público com o estatuto de coitadinho, como frisou. Efetivamente, há uma grande alteração em termos de filosofia em tudo o que é função pública promovida pelo Governo em termos da sua reforma, com muitos aspectos dos quais, como disse, nós vimos alguns direitos fundamentais postos em causa, nomeadamente a garantia da segurança do posto de trabalho. De qualquer maneira, entendemos que, estando de acordo com o princípio genérico da convergência, tentaremos participar e agradeço a vossa participação e a vossa chamada de atenção no sentido de aqui sair, pelo menos com a participação dos partidos nesta comissão, uma lei que de alguma maneira possa, na nossa maneira de ver, assegurar aquilo que são estes princípios fundamentais e daquilo que é o nosso comportamento político em relação aos funcionários públicos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Registro também a inscrição da Sra. Deputada Isabel Santos.
Bem, eu queria antes de mais agradecer o contributo que mais uma vez trazem à reflexão desta comissão sobre diplomas tão importantes como este. E dizer-lhes que, na nossa visão, a garantia dos direitos e a afirmação dos direitos dos trabalhadores da administração pública se faz, como bem sabem e certamente reconhecerão, pela sustentabilidade do sistema, pela racionalidade conferida ao sistema e pela afirmação de direitos, combatendo exatamente uma versão, tanto ao quanto assistencialista, que acaba por decorrer desta falta de uniformização e desta falta de racionalidade do sistema. Ao mesmo tempo que se garante a igualdade no acesso e a uniformização dos direitos de todos os trabalhadores. No entanto, quero afirmar-lhes que tomamos boa nota dos contributos que aqui trouxeram a esta comissão e que com certeza serão tidos em linha de conta na discussão que vamos fazer deste diploma e na abordagem que ainda temos que fazer no trabalho na especialidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei do Governo começa bem, tem uma boa exposição de motivos, bastante bem sustentada na Constituição da República. Depois, nas propostas, tem algumas coisas que, e até porque a discussão que hoje existe nos remete para algumas reflexões, tem algumas coisas que pretensamente quer equilibrar, tratar com igualdade, mas a verdade é que hoje os trabalhadores em Portugal, e em termos da segurança social e da sua proteção social, não são todos iguais. Nenhum trabalhador que tem um regime geral de segurança social, após reformar-se, continua, por exemplo, a descontar para ter acesso à proteção, a algumas proteções na saúde. É curioso, não deixa de ser curioso, aquilo que temos vindo a assistir relativamente aos descontos para a ADSE dos aposentados da administração pública. E ainda é mais curioso quando, no ano anterior, o governo veio dizer que havia um equívoco relativamente ao desconto sobre 14 meses e que ia corrigir. E agora, surpreendentemente, vem dizer que não há equívoco nenhum e que as contas estão certas. O que existe é que há um grupo de trabalhadores que são os ativos que pagam 1,5% e depois há outro grupo que são os aposentados que pagam 1%, e então, para acertar as contas, uns passam a pagar sobre 12 meses e outros sobre 14. Bem, mas os novos admitidos também ficarão nesse esquema. Ou seja, contradiz sempre aquele que é o discurso de aproximação, de unificação de regimes e de unificação de sistemas, porque depois, na hora, não há nenhuma unificação. Continua a haver um grupo que será sempre exceção, que por sua vez servirá para depois pôr os outros ao seu nível. Quer dizer, há sempre um grupo que se cria como exceção. Portanto, primeiro era assim, o grupo da Segurança Social, o grande grupo dos trabalhadores que descontam para a Segurança Social, estão em desequilíbrio porque há ali um grupo, que são os funcionários públicos, que têm mais privilégios. Então vamos equiparar os funcionários públicos a outro grupo. Mas, entretanto, vão-se deixando buracos. Espero bem que, muito rapidamente, o Governo não venha dizer que os reformados da Segurança Social também têm que continuar a descontar alguma percentagem, né? Porque os funcionários públicos continuam a descontar até à morte. É até à morte, é até morrer. Não é quando se aposentam. É até morrer que continuam a contribuir. Não estou aqui a dizer que é bem ou que é mal. O que estou aqui a dizer é que não há nenhum regime de equidade, de igualdade e de equiparação que, de facto, são sempre os pressupostos da tomada de medidas que o Governo tem vindo a fazer para tudo. Foi assim com a aposentação, tem sido assim praticamente com tudo. E agora também com a proteção social. Por outro lado, e as questões que se levantam de equilíbrio e até de liquidez dos sistemas de proteção social também não deixam de ser curiosos, porque também aqui há uma certa curiosidade, é que enquanto um trabalhador comum no seu desconto para a Segurança Social ele é feito trabalhador entidade patronal, nós assistimos durante muitos anos a uma entidade patronal que foi sistematicamente faltosa, nunca descontou a sua parte e por isso é que começou a haver desequilíbrio na Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, o que é que se faz depois? Sobem-se os descontos, que foi o que aconteceu relativamente à ADSE. E sobem-se para todos, para colmatar responsabilidades que são do patrão do Estado, que, por sinal, era um incumpridor. É verdade que nos últimos anos, vamos também fazer justiça e ser verdadeiros, o governo do Partido Socialista deu um pequenino avanço. No Orçamento de Estado, ano passado, comprometeu-se a começar a descontar, mas ainda está longe daquilo que é a sua exigência com o patronato, com os outros patrões. Porque os outros patrões descontam 23,75%. E neste momento, bem sabemos qual é a parcela do Estado. E, portanto, o que se vem é sempre pedir aos mesmos que resolvam os problemas do sistema. E esta legislação vem muito neste sentido. Ou seja, é uma perfeita contradição entre os seus iniciais propósitos numa exposição de motivos que eu acho absolutamente, absolutamente fantástica e que subscrevo, mas que depois tem um conteúdo absolutamente contraditório no equilíbrio que não é nenhum equilíbrio. Pronto, relativamente às questões que a Frente Comum coloca. Aliás, já nos tinha enviado o seu parecer a quando da discussão da generalidade e, portanto, e agora numa questão de especialidade aprofunda mais algumas situações concretas que me parecem que também são pertinentes e que devemos ter em linha de conta na discussão na especialidade. Digo isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eugênio Rosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Um aspecto que nos preocupa em toda esta reforma da administração pública é que o Governo tem tomado uma posição claramente autista, quer dizer, eu quero posse e mando e acabou. Quer dizer, me dá um exemplo, nós estivemos aqui na Assembleia da República a discussão até relativamente ao compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro, nosso partido levantou essa questão, em que se tinha-se comprometido que em 2008 não havia redução de preço de compra, pois na prática, quando se passa à prática, há um desfasamento bastante grande entre as palavras e os atos, e a gente se olhar para o conjunto dos dois anos, os trabalhadores da administração pública, sem entrar em conta com o efeito corrosivo do IRS, com os escalões, a proposta extremamente reduzida, vão ter outra vez essa redução. E depois pergunta-se ao Governo, isto é para negociar? Ele diz que sim, mas depois temos informações das mesas de negociações, é que chega-se lá, acabou-se, é isto e acabou-se. Isto tem sido um comportamento do Governo em toda esta alteração que se está a notar na administração pública, com consequências bastante grandes, não só para os trabalhadores, que nos preocupa bastante, mas até para a prestação da qualidade dos serviços públicos, que interessa a toda a população. Foi aprovada uma lei, e esta vem no seguimento dessa, que introduz na administração pública, portanto, vou pensar na lei 12A de 2008, que introduz na administração o arbítrio. E isto está a provocar, naturalmente, a desorganização dos serviços públicos. O conflito e o confronto mais visível dos professores, mas não é único. Quem esteja por dentro da administração pública sente que isso está-se a lastrar com consequências grandes para a prestação do serviço público. E depois, quando analisamos, e este é o exemplo, e a deputada que acabou de falar apresenta o outro, diz uma coisa, depois faz outra, quer dizer, perante um comportamento desta natureza, é a descabilização absoluta de um governo, pelo menos no campo moral, já não falo do poder, enquanto for governo, impõe, mas é o que está a assistir. E depois a gente olha para esta proposta de lei. O que nós sentimos é que se vem com aquela filosofia de que é convergência, mas é convergência reduzindo, não é convergência criando condições de progresso. E depois há uma distância bastante grande, e este é um caso concreto, entre aquilo que muitas vezes se diz na lei e depois na sua aplicação, que é feita através de regulamentos. E nós, e aqui já foram apresentados alguns casos de acesso a determinadas prestações em que os passos são tão reduzidos que o número de acesso de pessoas, depois de trabalhadores que terão acesso a esses complementos é diminuto. É o que se vai notar. Há um artigo aqui que, em princípio, corretamente, remete para a regulamentação, mas quando se passa à regulamentação, então se vê-se aí é a política mesmo de reduzir e eliminar tudo. Portanto, esta filosofia que se instalou na forma da administração pública, que nós vamos pagar caro no futuro, naturalmente, enquanto ela não for corrigida, mas que já está a ter efeitos desastrosos, até não só na desmotivação dos trabalhadores, mas até na saída dos melhores quadros da administração pública. Isto é um problema que nos preocupa bastante, em relação ao qual nós temos levantado com insistência e com firmeza a nossa oposição e vamos continuar. E isto é outra questão. Portanto, agradeço a intervenção e os elementos que nos trouxeram aqui, que são motivos para reflexão e para fundamentação, ver se conseguimos inverter esta política ruinosa para a administração pública que este Governo está a seguir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma inscrição. Eu creio que os nossos convidados querem voltar a usar a palavra. Tenha a bondade.
Obrigada a todos e a todas. É só mais uma questão, e é a propósito da unificação, porque efetivamente o que se está a constatar é que a unificação é só nas coisas más. E isto a gente pode ir ao concreto caso por caso. Porque em relação às coisas que esta reforma da administração pública tem de melhor, é só para alguns. e eu não vou aqui iniciar uma discussão, mas é sobre a reforma da administração pública, nomeadamente alguns diplomas, que não é isso que está aqui em discussão, embora se possa aqui aferir, como o Dr. Eugênio Rosa, deputado, e a Mariana também, deputada, já colocou, mas realmente algumas coisas no que diz respeito, por exemplo, tudo aqui é prémios, tudo aqui é excelentes, aquilo não é unificado, aquilo é só para alguns. E esta e a questão, nomeadamente também, da unificação em termos gerais, dos princípios que o Governo anunciou em termos do privado, também já, como disse a deputada Maria Naiveca, não tem nada uma coisa a ver com a outra. E este caso dos descontos para a DSE, e que ainda por cima o Sr. Secretário de Estado adjunto do Orçamento disse na reunião que os trabalhadores da Segurança Social já pagam, que é falta de informação, naturalmente, não é verdadeira, mas indicia que se pode estar a pensar no alargamento a todos os trabalhadores, porque senão não, numa reunião não se dizia isso. De qualquer das maneiras, nós deixamos aqui a nossa preocupação em relação a isto, e deixamos a nossa preocupação porque os trabalhadores sabem que a Frente Comum, em termos institucionais, vai a muitos sítios e, nomeadamente, vem à Comissão de Trabalho porque é convidada. E nós informamos os trabalhadores. E, portanto, deixamos aqui as nossas preocupações com alguma esperança e com a certeza que os senhores deputados desta Comissão vão transmitir as preocupações e as consequências que isto pode ter no futuro. Porque isto não é uma... Estes serviços sociais são importantíssimos. E nós, às vezes, as questões básicas, que são o salário, a remuneração, as questões das carreiras, são importantes, mas isto não é de menos importância. E, mais uma vez, eu deixava aqui uma nota de chamada de atenção, que se pronunciassem sobre estas alterações, porque, efetivamente, o acesso a estes subsídios, qualquer um deles que aqui está, é extremamente restrito. É só para dizer, é o faz de conta. Faz de conta que nós temos uns serviços sociais. E não são serviços sociais. É mesmo para atribuir, em alguns casos, só a meia dúzia de trabalhadores que estão mesmo com o vencimento muito, 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 muito baixo, e nós não podemos considerar que isto seja de forma alguma uma unificação positiva, é naturalmente uma unificação negativa, e muito obrigada por nos ter recebido.
Muito obrigado. Não havendo nenhum orador mais inscrito, eu agradeço a vossa presença. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho. Muito obrigado. Interrompemos agora um pouco a nossa reunião. A seguir virão novos convidados. Às 11h15 eu agradecia que não abandonassem aqui o local.